apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e pela Coordenação de Aprendizagem Superior, CAPES.
Hoje são com três convidadas, né, muito especial, e a gente vai conversar um pouco sobre fibromialgia, né? E para começar o nosso programa, a gente quer começar com a música. Essa foi a música Sete Vidas, da cantora Pitty. E é uma música que fala um pouco sobre resiliência, né? Fala um pouco também sobre conseguir superar problemas. E é uma música que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? O nosso tema de hoje, que é fibromialgia, entendendo a síndrome da dor crônica. E temos três convidadas muito especial hoje aqui, né? Que é Marinara, Andréia.
Maria Eduarda Figueiredo.
E Maria Eduarda. Meninas, vocês querem se apresentar? Fiquem à vontade.
Boa tarde, gente. Mais uma vez aqui com vocês. Eu sou Marinara e vamos conversar um pouquinho aqui hoje, né, sobre a fibromialgia. Entender um pouquinho o que é essa doença, o que é que causa, forma de diagnóstico, a quem procurar. Espero que seja uma prosa aqui bem proveitosa com vocês.
Boa tarde, pessoal de Santa Cruz. Meu nome é Andréia. Sou estudante lá da Facisa e também vou estar aqui debatendo um pouco com vocês sobre a fibromialgia.
Boa tarde, pessoal de Santa Cruz. Me chamo Maria Eduarda Figueiredo e também sou estudante, graduando no curso de fisioterapia da Facisa. E estaremos aqui disponíveis. Qualquer dúvida, pode mandar aí no WhatsApp que responderemos para vocês.
Aproveitando a deixa, né? Quem tiver alguma dúvida sobre fibromialgia ou sobre qualquer assunto que a gente conversar aqui hoje, é só falar com o WhatsApp da rádio, né? Que é 98606-7726. Repetindo para vocês, 98606-7726. Pode mandar qualquer pergunta que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível, tá certo? Meninas, é um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Desde já a gente agradece a participação de vocês. E para iniciar a nossa conversa, a gente quer saber o que é a fibromialgia, né? Vocês podiam falar um pouco pra gente?
Bom, a fibromialgia, ela é uma doença, né, principalmente crônica, né, ou seja, é uma doença que ela não vai ter cura. A gente vai ter formas de tratar essa doença, mas ela não tem cura, né, vai ser para sempre ali presente na vida daquela pessoa. Ela se apresenta geralmente como uma dor generalizada, né, ou seja, em todo o corpo daquela pessoa, né, ela vai sentir, né, em todas as articulações, ombro, joelho, cotovelos, nos punhos, né? Em todo o corpo ali daquela pessoa, ela vai ter essas dores, né? De forma muito sensível, né? Às vezes um simples sutiã e uma... essa pessoa sente.
E aí, para além da fadiga, como Marinara falou, algumas pessoas também vão ter algumas questões cognitivas, né? Que tipo, é aquelas questões de esquecimento. Então, essa pessoa, ela numa crise, por exemplo, ela pode esquecer até de onde ela tá, quando ela tá caminhando. E aí, pode ter algumas alterações também de memória.
E aí, pegando um pouco o gancho, né? Marinara falou que as pessoas sentem dores até ao toque. E isso vem sendo desencadeado, ainda não tem uma causa certa, mas tudo indica que seja um aumento da sensibilidade do sistema nervoso central. Foi até realizado um estudo na UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que apontou que no Brasil tem uma estimativa de 4 milhões de pessoas nessa condição hoje em dia. E destas, 75% a 90% são mulheres de 30 a 60 anos, mais ou menos.
tratamento, ali depois de 3 meses a gente chama com uma dor crônica. Passou 3 meses que tá sentindo ali aqueles sintomas, né, que a gente tá falando aqui, né? E a fibromialgia, geralmente, ela se é muito confundida realmente, né? Que a gente... chama de pessoa sente aumentado o estímulo.
No caso, seria como se nas atividades do dia a dia, por exemplo, dessa pessoa, qualquer atividade do dia a dia. Ela já sentiu.
Meus problemas, minha vida é corrida, tendo que cuidar. Para te beijar do jeito que eu adoro, que eu não vou poder me apaixonar.
Que é muito comum na fibromialgia, outros sintomas são as alterações do sono, né? Essas pessoas que têm fibromialgia têm muitas alterações no sono, seja por acordar durante a noite, né, muitas vezes, seja por dificuldade de adormecer, né, insônia, dificuldade de adormecer, seja por pouco período, né, de tempo dormindo, enfim, vários distúrbios do sono que essa pessoa pode ter, que inclusive uma das causas da fibromialgia, a gente não tem a causa muito definida hoje ainda, né? Mas uma das causas que os cientistas falam é justamente essa questão do sono, né? Que pode desencadear a fibromialgia. Outra questão são sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, que também está muito associado à fibromialgia, né? Que também a gente também associa com essa questão do sono, né? Como se uma coisa ligasse à outra realmente, né? E exacerbasse ainda mais esses sintomas dolorosos, né? Porque se eu não tô dormindo bem, né? Se eu tô aqui com muitos sintomas de ansiedade e tudo mais, consequentemente, aquela dor, ela vai ser mais... E vai me causar uma maior irritabilidade, né? No meu dia a dia. Que isso pode prejudicar ali no meu trabalho, né? Pode prejudicar aqui, ali na minha vida, dentro do meu lar, né? Com meus filhos, com meu esposo. Inclusive, como o Eduardo até falou, né, em sua maioria das pessoas que são diagnosticadas com a fibromialgia são mulheres, né? Então, acho que é muito do que você falou na música, né, dessa resiliência, porque é uma coisa que vai levando a outra, um gancho que vai levando a outra, que isso traz uma maior irritabilidade no dia a dia dessas pessoas mesmo.
Então, meninas, vocês estavam falando um pouco sobre os sintomas da doença, né? E vocês citaram dor, principalmente, né? Falta de sono. E existe algum outro sintoma que está relacionado à fibromialgia que para o pessoal que está em casa... Né?
Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo
soa. De repente, sua mente já está lá em outro universo, né? Não sabe mais nem o que é que a pessoa falou, né? Aí a pessoa faz uma pergunta, você, foi o que mesmo? Você pode repetir, né? E assim, lembrando que não é um sintoma isolado, né? São todos esses sintomas ali juntos, né? Em sua maioria juntos, né? Não é porque eu apresentei um esquecimento aqui, uma dificuldade de concentração aqui, que eu vou coisa associada a outro, né? São essas dores associadas a esses esquecimentos, esses problemas de concentração. E tem a questão do sono, como eu falei. E tem também, por exemplo, dores de cabeça, tá? Não só dores nas articulações. Essas pessoas também geralmente apresentam cefaleia, que é essa dor de cabeça, tá? Tem outro sintoma também, que é a rigidez muscular, né? Que essas pessoas, o que é a rigidez muscular? Né? É como se realmente, o nome já diz, né? O músculo ele fica ali endurecido, né? Mais rígido. Que eu não consigo esticar a minha musculatura para pegar um objeto ali que está no meu armário ali mais alto. Ou não consigo simplesmente abaixar no chão para pegar ali uma caneta que caiu, por exemplo. E geralmente mais durante o turno da manhã, né? Assim que eu acordo, né? Eu sinto meus músculos, né? Meu corpo ele mais endurecido, né? Na hora que eu vou andar... E eu vou fazer algum movimento ali do meu dia a dia.
Como diz?
Exatamente.
E aí, tudo isso somado, tudo isso associado junto, né? Mas com o tempo, com o passar do tempo.
Paciente que você em casa, se tiver essa condição, ficar um pouco atento, porque ela pode ser um aviso. Talvez não seja a fibromialgia ou apenas seja o início da doença, que é as disfunções temporomandibulares, né? Traduzindo um pouquinho o que é que significa isso, os músculos e a articulação que permitem que a gente abra e feche a boca, elas ficam mais sensíveis, ficam mais doloridas na fibromialgia, e pode representar um sintoma inicial, um sintoma de alerta para os colegas dentistas verificarem se o paciente tem alguma correlação com outras dores articulares no corpo, se o paciente está respondendo normalmente a terapias que a gente indica para as DTMs, que são essas disfunções, que muitas vezes na fibromialgia as respostas são aquém do esperado ou mais demoradas para a gente... Com certeza pode ser uma DTM, né, uma desordem, mas não necessariamente fibromialgia. Mas só serve de alerta para a gente ficar assim, esperto, acender uma luz, procurar uma ajuda, um diagnóstico, para a gente ver se tem relação ou não. De qualquer forma, o colega dentista ele vai sugerir o tratamento melhor para a DTM. Tranquilo?
Muito obrigado, Raílo, pela sua contribuição. Qualquer coisa, fica à vontade, viu? Bom, meninas... A gente vê que a fibromialgia, pelo que a gente conversou aqui, né, afeta o corpo como um todo, né, desde das atividades mais simples até questões odontológicas, alimentação, né. Mas existe alguma coisa que determine o que causa essa doença? O que é que causa a fibromialgia?
A gente ainda, como eu falei anteriormente, né, a gente ainda não existe ainda uma causa definida, tipo assim, é isso, né? Mas existem fatores, né, que a literatura estuda, né, os pesquisadores estudam, em que a gente associa a doença, como, por exemplo, a sensibilização do sistema nervoso. Exemplo, a sensibilização do sistema nervoso central que Eduardo. Geralmente, esses fatores, né, que essas doenças reumatológicas, né, reumáticas, elas são muito associadas à questão genética, né, hereditária. Então, se eu tenho uma pessoa na minha família, que tem, não necessariamente a fibromialgia em si, né, mas alguma doença reumática, né, na minha família, né, é muito recorrente ter, meu primo teve, a minha tia teve, tem, né, teve não, tem, que é crônico. né? Então, pode, e você tá com esses sintomas, pode ser um indicativo maior, né? Então, sempre que você for procurar um médico, ele vai perguntar se na sua família tem algum caso, né? Porque pode estar associado a essa questão genética, né? Outra questão...
Marinara, só para ficar claro para o pessoal de casa, né? Uhum. Quando a gente fala de doença reumática, para ficar de olho, além da fibromialgia, né? Vocês citaram artrite, quais?
Lupus, por exemplo.
Chikungunya.
A chikungunya.
Osteoporose também.
Osteoporose.
Pois é, então, pessoal, isso. Aí de casa, se você tiver na família qualquer pessoa com fibromialgia, com chikungunya, lupus, osteoporose, né? Artrite, artrose, enfim... Qualquer outro tipo de doença reumática, é importante ficar de olho, né? Pois as questões hereditárias também são importantes, né? Isso?
Isso, isso. Até porque são doenças que a gente chama de autoimunes, né? Que o próprio corpo, ele desenvolve, né? O lúpus, por exemplo, é uma doença reumática que a gente chama de doença autoimune, né? Que o próprio corpo, ele vai desenvolver aquela doença, as próprias células daquele corpo, né? E viral também, como a chikungunya é, né? Só que aí, nesse caso, né? Quando a gente tem... A cronicidade, né, que é essa, depois ali de 3 meses, né, dessa chikungunya, que se torna crônica também, né, que foi por um vírus também, isso também está associado com a fibromialgia, né. Os distúrbios do sono, que a gente falou, também está frequentemente associado a essas causas, né, da fibromialgia. Quando eu tenho algum problema ali do sono, né, de insônia, enfim... A questão de ansiedade e depressão também, né, que a gente sabe que a ansiedade hoje se popularizou, né, como todo mundo hoje diz que tem ansiedade, né, mas seria aquela ansiedade não controlada, né, digamos assim, ou uma depressão ali muito presente, né, associada a algum fator da vida da pessoa, né, perdeu alguém muito próximo ali da sua família, alguma coisa desse tipo, pode desencadear, faz com que aquela pessoa desenvolva a fibromialgia, né, os sintomas da fibromialgia. O próprio sedentarismo também tem associação com a fibromialgia, né, se eu não faço nenhuma atividade física, né, nenhum tipo de exercício físico, eu posso com esses sintomas também da fibromialgia.
Bom, a gente está num papo aqui muito, muito bacana, muito interessante, né, falando sobre mialgia, falando sobre dor crônica, né, e para a gente refletir um pouco sobre o assunto, eu gostaria de colocar uma música, certo? A música será a música Paciência, de Lenine, e após a música a gente volta para continuar com a nossa conversa. Estamos de volta, agora são 12h42, né? E essa música foi a música Paciência, do cantor Lenine, que também é uma luta que fala um pouco sobre resiliência, né? Fala um pouco sobre seguir em frente, seguir adiante, mesmo com os problemas do dia a dia, né? E a fibromialgia é uma condição que exige um pouco dessa paciência, né, no tratamento dela, né? E eu quero aproveitar também, né, que as meninas aqui, Marinara é fisioterapeuta, né? As meninas também estão cursando fisioterapia. E ontem foi o Dia Internacional da Fisioterapia. E é muito bacana a gente estar tendo essa conversa aqui hoje, né, sobre fibromialgia, que é uma condição que a fisioterapia e os fisioterapeutas estão extremamente associadas, né, no tratamento dessa condição. E a gente está podendo conversar isso aqui hoje, né? E já que a gente está conversando de tratamento, meninas, vocês podiam conversar, falar um pouco para a gente sobre como se dá o tratamento dessa doença?
Bem, como a doença é crônica, né, como já foi falado, a base do tratamento vai ser praticamente medicamentos para aliviar essas dores. Entrar com a parte de exercícios físicos, né, tanto aeróbicos quanto não aeróbicos. E quando... Pronto, vamos lá. Exercícios aeróbicos são aqueles que nós fazemos no dia a dia sem peso, como corrida, caminhada,
uma dança,
esses exercícios mais leves, entre aspas. Já os não aeróbicos, né, vão ser aqueles mais que pegamos um peso, né, os resistidos e tudo mais. E também quando vai entrar problemas psicológicos devido à doença, como já foi falado, nós vamos também indicar
tratamentos psicológicos, como psicólogos, psiquiatras.
Vários profissionais importantes nesse processo, não é isso?
É uma doença. Viva mesmo nesse paciente com fibromialgia, dores, como na frequência que eu sinto essas dores, que eu tenho essas crises, né? Então, o exercício físico ele é muito importante para eu fazer o controle dessa doença, desses sintomas que eu tenho, né? Então, essa questão psicológica, realmente a gente sempre, né, procura encaminhar ali para um psicólogo, né? A questão do psiquiatra, mais porque a gente também, né, essas pessoas têm alteração do sono, como eu falei. Então, às vezes precisa ter uma medicação ali para ajudar naquela insônia, né? E aí, só com psiquiatra mesmo, né? E a gente, geralmente, em questão desse sono, a gente, enquanto fisioterapia, o que é que a gente realmente recomenda? A higiene do sono, né? Então, sair das telas antes de dormir, né? Desligar todas as luzes, né? Deitar na cama realmente ali, pensando em dormir sem luzes, né? Nenhuma, né? Que a gente chama de higiene do sono, né? Fazer esses protocolos ali, né, para que eu consiga adormecer melhor, ter um sono melhor, né, e ter um sono mais efetivo ali, que eu me sinta mais descansado, né, digamos assim. Porque a falta desse sono bom, né, faz com que aumente esses sintomas, né. E o exercício físico, ele também vai ajudar nessa questão do sono, né? Se eu faço um exercício físico, né, já foi comprovado que eu consigo, né, ter melhoria ali do meu sono também. E aí aqui em Santa Cruz, né, todos esses sintomas que a gente fala. Falou aqui, se você apresenta ou não, né? Vai perguntar a questão familiar, como eu falei, né? Seu histórico familiar. Esses sintomas, né? Qual a intensidade desses sintomas, né? Em quais partes essas dores, né? Então, a gente ele vai dizer, vai dar ali seu diagnóstico. Se, a partir do momento em que eu tenho esse diagnóstico, eu vou procurar um tratamento, né? Então, a primeira coisa que o médico vai dizer vai ser: procura a fisioterapia, faça um exercício físico, com certeza, né? E aí a gente tem a rua livre aqui de graça para você fazer uma caminhada, né? Para fazer a corrida, né? Né, que a gente oferece esse serviço lá no FRN, tá? E também o município também, né? Se você procurar a sua unidade básica de saúde, inclusive para fazer odontológica, né? Da parte dentária também, as unidades básicas de saúde, que são os postinhos de saúde, né? Oferecem serviços gratuitamente, né? De dentista. E também, né, ali conversando com sua enfermeira, com seu médico ali do seu postinho de saúde, você pode pedir um encaminhamento, né, para o serviço do município, né, que faça esse acompanhamento fisioterapêutico também, tá? Mas, como eu falei, existem exercícios físicos de diversas formas, né? E o que eu digo é assim: procure o que você gosta, que às vezes não adianta também eu fazer, eu tô dizendo aqui de dança, por exemplo, mas você não gosta de dançar, mas gosta de uma caminhada, gosta de correr, né? Então, procura aí o que você gosta. Existem também as academias de saúde, né, nas praças públicas da cidade, né, que você pode ir lá e fazer também esse exercício.
Eu estou aqui como leigo em relação à questão da fibromialgia, Marinara. Aí eu me pergunto, eu estou vendo que você está indicando aí alguns tipos de exercício físico, né? Para o paciente, vai ter épocas que ele consegue fazer apenas alguns exercícios em baixa intensidade, ou ele, mesmo em épocas de crise, consegue fazer exercícios de alta intensidade, como, por exemplo, academia? Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, por favor.
Então, é aquela questão, né? Se eu tô com dor, às vezes eu não quero nem me levantar da minha cama para ir fazer um exercício, né? A intenção do exercício é justamente que eu reduza, né, o aparecimento dessas dores, né? Mas, realmente, tem pacientes que, quando eu tô com dor, eu não vou conseguir fazer levantar um peso na academia, por exemplo, né? Fazer um agachamento ali na academia, né? Talvez eu também não consiga, por exemplo, se eu faço uma caminhada durante 30 minutos. Mas aí hoje eu tô com muita crise, muita dor, só consigo fazer 10, né? A importância é não parar, né? A importância é realmente não parar o exercício, né? É óbvio, quando eu tô com crise, quando eu tô com dor, vai ser mais difícil eu fazer naquele dia, né? Mas aí, cessou a dor, volta a fazer, não para, né? Porque quanto mais eu ficar parada, pior, até porque o sedentarismo, né, como eu falei, é uma das associações com a doença, né? Então, se eu não faço nenhum tipo de exercício físico, está associado ao acometimento, ao aparecimento da fibromialgia. Então, a importância é não parar.
E outra dúvida que eu tenho também é em relação ao sistema muscular e articular desses pacientes. A musculatura e as articulações, elas são normais ou esses pacientes, essas pessoas que sofrem com fibromialgia, elas têm mais capacidade de apresentar lesão muscular, lesão articular? Ou é apenas relacionado à dor?
Geralmente elas têm medo. Essas pessoas têm a cinesiofobia, que a gente chama, né? Que é o medo do movimento. Geralmente elas têm mais precaução em realizar alguns exercícios. Às vezes chegam pra gente até dizendo assim: olha, eu não consigo agachar. A gente pede pra fazer um agachamento e diz assim: não consigo agachar. A gente diz: e você usa o sanitário como, de casa? Você senta no seu sofá como? Né, o sentar no sofá, numa cadeira ali para almoçar, né, o sentar no sanitário para fazer suas atividades físicas é um agachamento, né? É o movimento que a gente faz, né, durante o agachamento, de fato. Não existe essa relação, né, de causar mais lesão ou não, né? Por isso a importância de procurar uma orientação terapêutica mesmo, né? Então, se eu vou fazer um exercício físico, procurar um fisioterapeuta, um profissional da educação física, para que ele me oriente bem. Então, se eu tenho uma boa orientação ali, profissional, eu vou fazer o exercício corretamente e não vou ter risco de lesão, né? Então, existem orientações, inclusive para a corrida de rua, né? Para a caminhada na rua também, hoje em dia.
O importante, né, meninas, é manter essa continuidade do exercício, com essa continuidade desse tratamento, né? Isso. Então, só para recapitular um pouco o que a gente conversou aqui, né? Você aí de casa que ouviu a gente e acha que se enquadra, né, nos sintomas que a gente conversou aqui, a primeira coisa que tem que fazer é procurar um médico, não é isso? Pode procurar um médico do seu serviço de saúde, da sua unidade, do seu postinho, né? Que ele vai lhe encaminhar, provavelmente, para um médico especialista que pode lhe dar ou não, né, o diagnóstico dessa doença. Aí, no caso de você já ter o diagnóstico dessa doença, é importante procurar um tratamento, né? Isso. E o principal tratamento é a fisioterapia, né?
O exercício físico.
E o exercício físico. Aí, esse exercício físico tem que ser orientado, né? Por algum profissional.
Importante que seja, que é justamente pelo que o Raul perguntou, né? Não cause ali uma lesão maior ali a essa dor que você está sentindo, né?
Meninas, e vocês sabem algum lugar aqui de Santa Cruz que podem indicar para procurar esse serviço de saúde?
Para fisioterapia, Clínica Escola de Fisioterapia da Facisa. É só chegar lá, dar o nome para o recepcionista e aí ele vai fazer as orientações lá necessárias, né?
Provavelmente passa por uma lista de espera, né?
Existe uma lista de espera, exatamente. Todo semestre é renovada essa lista, né, de espera. Então, colocou a lista lá e aí fica, né, se não for chamado, vai lá depois de um tempo, pergunta como é que tá, né, ali a lista, se ainda falta muita gente para ser chamado.
E lembrando, né, quer dizer, ressaltando que o conhecimento é uma das coisas mais libertadoras para quem tem a doença, porque às vezes a gente conhece alguém que tá lutando, tá sofrendo com aquilo e a pessoa não vê luz no fim do túnel, né? Então, só de conversar aqui, a gente receber esses esclarecimentos das meninas, Olha que bacana, a gente já sabe que as pessoas estão liberadas para fazer uma atividade física, na verdade é recomendado, elas não vão piorar o quadro dela. Claro que o corpo também manda, né? Não é quando a pessoa está naquele estágio que não consegue levantar da cama que ela vai se obrigar a fazer um exercício físico, mas saber que não tem incapacidades, que não tem limitações, que na verdade é o recomendado, já dá um grande alento para quem sofre com essa doença que é tão terrível. Às vezes a gente não tem a doença, mas conhece alguém que tem e está ouvindo esse programa, já pode fazer o alerta, já pode passar essas recomendações, esses conhecimentos que estão ouvindo, porque ajuda demais. Então, propagar o conhecimento é uma das nossos objetivos aqui na rádio. E se você não sofre, você pode ajudar com alguém, ou amigo, ou familiar, sobre tudo que estão ouvindo aqui. Então, eu queria de antemão agradecer às meninas pela oportunidade que elas deram aqui para a rádio, de se fazer comparecer. E queria que elas falassem um pouquinho brevemente sobre se já presenciaram, por exemplo, o tratamento de algo muito ruim e com acompanhamento, mudou alguma coisa na vida. Queria que vocês falassem um relato assim, do dia a dia de algum paciente que vocês conseguiram tratar e acompanhar, por favor.
Bom, eu como estudante, né, lá da Facisa, a gente por lá tem um projeto que é o GT Funcional, Grupo Terapêutico Funcional. E aí esse ano está sendo mais destinado para pacientes com a fibromialgia. E elas relatam muito, no início do projeto, até o final do projeto, elas relataram muito a questão do tempo de crise. De uma crise para outra, esse tempo foi aumentado. Ah, eu tinha crises de, sei lá, mês e mês, por exemplo. Um exemplo. Mas aí esse tempo foi aumentado. Então, eu tinha crise um mês, sei lá, daqui a 4 meses eu tinha outra crise. O tempo de uma crise para outra era aumentado. Eu estou dando um exemplo. Isso era o que elas relatavam também, a questão das crises. E também a questão, elas chegavam com muito receio, com muita catastrofização de fazer o movimento, né? E aí isso foi sendo tirado aos poucos. Elas foram perdendo esse medo e elas foram dando importância. Tipo assim, ah, antes eu não conseguia fazer isso. E aí no decorrer do projeto, no decorrer das semanas e dos meses, a gente vai notando isso, esses relatos, eles vão vindo. Ah, antes eu não conseguia fazer isso, agora eles estão conseguindo. E eles, inclusive, eles chegam pra gente até agradecendo, mas é tudo mérito delas, né? Eram mais mulheres também, 100% mulheres que a gente tinha no projeto semestre passado. E aí elas relataram muito isso. Questão de diminuir dor, diminuir o tempo de crise.
Vale ressaltar que nesse projeto também a gente não fazia apenas exercícios no solo, né? A gente fazia também na piscina. Era dividido um grupo na piscina e um grupo no solo. E muitos demonstravam também atividades do dia a dia, que antes não conseguiam andar a certas distâncias e hoje em dia conseguem, sem dores e tudo mais. Então mostra também como o exercício físico é benéfico na doença.
E para além do exercício, é essa questão que foi dita aqui, né? Sobre o conhecimento. Também faz muito parte você saber gerenciar o que está acontecendo com você. Saber gerenciar o que está acontecendo com o corpo, né? E aí, nesse projeto, a gente tinha um momento também de educação e saúde. E aí, a gente lia algumas frases em relação à condição das pessoas, à condição crônica, né? Da fibromialgia. E aí, a gente perguntava o que eles achavam daquela frase. Se era verdadeiro ou se era falso. E aí, com isso, a gente ia trazendo, né, algum conhecimento a mais para as meninas.
Bom, meninas, eu acredito que essa doença, ela é envolta realmente de muito desconhecimento, né, muito preconceito. E eu acredito também que a rede de apoio da família e dos amigos é muito importante, né?
Sim, tem gente que chega para os pacientes da gente e diz assim, ah, isso é frescura, né? Essa dor é frescura. Mas só quem sente é que sabe realmente o que é.
Pois é, vocês poderiam falar alguma coisa, principalmente para os familiares das pessoas que sofrem com fibromialgia e para os amigos, para que eles compreendam, né, que essa doença não é uma
frescura.
Não é frescura, exato.
Eu vou trazer a música que a gente trouxe, né, aqui de Paciência, de Lenine, né, tem que ter, tanto a pessoa que tem a doença tem que ter essa paciência, como quem tá ao redor dela tem que ter também, né, porque vai ter dia que ela realmente vai estar com muita rigidez, vamos supor assim, né, muita rigidez ali, que não consegue realmente fazer alguma atividade ali na casa dela, né, uma dona de casa, que não consegue ali fazer
as suas atividades normais no dia a dia, porque está em crise, né? Então, a gente precisa ter paciência, ajudar essa pessoa também, né? Nos afazeres dela ali. Ser realmente uma rede de um apoio mesmo ali para essa pessoa. Porque não é frescura, né? Ela realmente está sentindo dor. Não é porque ela quer que está daquele jeito, né? Receber um diagnóstico de uma doença crônica também não é fácil, né? Então, aquela pessoa, ela está passando por muita coisa na vida dela, para ainda você estar chegando ali dizendo que é a frescura dela, tá? Naquela dor. Bem queria ela que fosse frescura, né?
Pessoal, então é isso, né? Você que tá em tratamento, procure ajuda médica. E você que convive com alguém, né, que sofre de fibromialgia, também é necessário que você ajude essa pessoa e que dê apoio para que ela procurar esse tratamento.